Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath.
E eu sou o Vini.
E esse é o último MamiCast do ano. E como sempre, a gente faz o que no fim do ano?
Uma retrospectiva.
E qual vai ser a retrospectiva esse ano?
Nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo que vocês não sabem. Esse episódio vai ter 12 horas de duração.
Só pra introdução.
Exato.
Não, eu tô brincando. Mas a gente ficou aqui pensando em fazer retrospectiva. As maiores notícias do mundo do vinho em 2023. Mas aí sabe o que que bateu? A preguiça de procurar as notícias. Porque se fossem tão relevantes, a gente teria lembrado, não é?
É verdade. A gente lembra de algumas coisas, mas...
Mas não o suficiente pra fazer um episódio. Então aí a gente resolveu o quê? Aproveitar que esse é o último episódio do ano para fazer vocês chorarem uma última vez. Você que tá aí pensando agora nesse final de ano, super emotivo, pensando, chorando pelos amores, chorando por dinheiro, chorando que não aguenta mais trabalhar, você vai chorar de novo hoje, porque a gente vai falar de quê?
De Malolática?
Não, pior do que isso. Malolática é fichinha.
A gente vai falar de Alemanha.
A gente vai falar melhor do que Alemanha, a gente vai falar de Prades. Nem consegui. Prades, porra! Pradeskatwein.
A gente vai falar de legislação alemã.
Nossa.
Ó.
Eu já tô sentindo que eu vou chorar junto no episódio.
Nós vamos chorar juntos.
Não, mas o meu problema é realmente uma dificuldade de pronúncia. O Vini pronuncia super bem. Na verdade, o que é pronunciar bem? É andar com pessoas que não falam alemão, então não sabem se ele tá falando certo ou errado.
Esse é o negócio. Esse é o...
Como é que é? É mentir com convicção. É assim que se sabe tudo. Tô brincando, gente. Mas hoje a gente vai falar de Pradeskatwein. O Vini queria falar de Alemanha. Só que a Alemanha é muita coisa pra gente falar. E aí, dava pra fazer uma apanhada geral de regiões? Dava. Mas assim, a maior parte do problema que a gente vê das pessoas quando estão estudando a Alemanha é a parte de classificação dos vinhos. É onde dá o maior bolo. Então a gente vai falar dessa parte, da classificação. Em outro momento a gente vem e vai fazendo mais episódios com regiões, uvas, enfim.
A nova classificação, porque aí também dá uma complicada mais, tem um saborzinho ali, entendeu? Mas isso fica mais pra frente. Hoje a gente vai falar da pirâmide de qualidade dos vinhos da Alemanha. Mas aí vem um pouco. A Alemanha tem um sistema de classificação diferente do resto da Europa. A gente tem no resto da Europa vinhos com... sem indicação geográfica, vinhos com indicação geográfica. E dentro dos vinhos com indicação geográfica, a gente tem IGP e DOP. Isso também existe na Alemanha. Mas dentro dos vinhos de DOP na Alemanha, de denominação de origem protegida, a gente tem uma classificação baseada na maturação da uva. Por que diabos isso acontece?
Porque só falar alemão não era difícil o suficiente para quem estuda vinho. Tinha que dificultar um pouquinho mais. E essa é uma parte que gera muita confusão, né? Porque tá todo mundo acostumado com os diversos níveis de classificação. IGP, vamos supor, Itália. IGP, DOC, DOCG. A gente sabe que quando vai subindo na pirâmide, vai ficando mais restrita. As regras vão ficando mais rígidas para a produção. No caso da Alemanha, dentro do topo da pirâmide, existe uma outra classificação que não tem a ver com qualidade, sim com açúcar no gosto.
Em certo aspecto, tem a ver com qualidade?
Claro.
Porque é um país onde é difícil amadurecer as uvas.
Não, nesse sentido sim, mas as pessoas podem pensar que o topo da cadeia é melhor do que a parte de baixo. E na verdade é só nível de açúcar que a gente está falando.
Exatamente,
nesse sentido.
Nível de açúcar no mosto. Só que num país onde amadurecer a uva é difícil, mais açúcar no mosto significa mais qualidade.
Claro.
Porque mais maturação você tem, mais açúcar, menos acidez, mais aroma, mais sabor. E aí a gente pode gravar... pro futuro, mais pra frente, um episódio falando das outras classificações, inclusive falando do VDP.
Sabe o que é bom de fazer um homecast? É saber que nosso público, ele é tão maravilhoso, que a gente não vai ouvir nenhuma groselha sobre mas vinho doce não é vinho. Porque assim, de todas as coisas absurdas que eu ouço, essa é uma das que mais me irrita. Pelo amor de Deus, o que é esse povo? Esse povo precisa na vinobre, então, pra descobrir o que é o vinho doce. É que tem... Bom, enfim.
Inclusive,
só queria
spoiler,
fazer um elogio pra vocês. Eu
spoiler,
amo vocês.
Ano que vem, já tá confirmado, se nada der errado, estarei na Vinoble. A maior feira de vinhos doces do mundo.
Será que a Dona Ivino quer me contratar até lá?
Olha aí,
pra
vamos...
me mandar junto?
Vamos ver.
Como filmmaker, de repente...
Nossa amiga Gabi Friesen também tá...
Gabi Friesen, Cecília Aldaz me disse que tava querendo vir também.
Vamos montar uma excursão pra Vinoble.
Vamos! E aí eu tento vender, e aí eu vou... Olha, eu tentando ir sem pagar.
Assim, ó, se vocês quiserem fazer uma excursão pra Vinoble, que é a maior feira de vinhos doces do mundo, que vai acontecer no final de maio, em Jerez, no sul da Espanha, fala com a gente. Manda uma DM. No...
Não, o mais legal é que a gente não tava planejando nada disso. Esse assunto surgiu
agora.
Não sei o que é isso que ele tá falando. Vamos fazer uma excursão, mas manda. Vai que sai alguma coisa.
A gente fala com uma agência. Sim, você que tem uma agência de viagens e ouve o MamiCast?
Você que tem uma agência de viagens e ouve o MamiCast, bora agilizar um passeio pra Vinoble?
A gente marca umas visitas técnicas nas vinícolas, dá um aulão de Jerez, a Gabi Frison vai junto, a gente já puxa a louca do Jerez no rolê.
Gente, não é uma má ideia. Tá, vamos desvirtuar o tema que a gente já tá falando, já tá na Espanha, em Jerez, falando de Vinoble. Não, gente, volto pra Alemanha aqui.
Ok, Alemanha.
Vamos lá.
Então, a Alemanha, como está dentro da União Europeia, vai seguir a norma da União Europeia. Então, a gente tem vinhos sem indicação geográfica, vinhos com indicação geográfica protegida e denominação de origem protegida. Essa pirâmide na Alemanha, a gente tem, na base, Deutsche Wein.
Vinho alemão, vinho da Alemanha.
A gente tem vinho com indicação geográfica protegida, Landwein.
Vinho da terra.
Que
tá muito bom em alemão, gente.
Que é vinho de la tierra na Espanha, vinho regional em Portugal, o Van de Pays na França, é a mesma lógica. E a gente tem, no topo da pirâmide, os vinhos de denominação de origem protegida, os Qualitätswein e os Prädikätswein. E é nisso que a gente vai se aprofundar hoje também. Mas vamos começar pela base da pirâmide,
vamos.
Deutsche Wein.
Vou passar rapidamente para essa parte, que nosso rolê aqui é... Enfim.
É importante entender que a Alemanha compra muita uva para fazer vinho, para fazer espumante e tudo mais, mas Deutsche Wein, não, apesar de não ter indicação geográfica, tem que ser feito com uvas produzidas na Alemanha.
E que existe a possibilidade de fazer vinhos na Alemanha com uvas que não são da Alemanha, senão se enquadraria nisso.
Exato. E aí uma curiosidade. O nível de maturação dessas uvas para Deutsche Wein é ridicularmente baixo.
Ou seja, vai vir basicamente tanino ao invés de mosto.
Não, pensa mais em vinho branco do que tinto, mas assim, a densidade mínima do mosto na zona A, que é a zona mais fria, a zona mais ao norte da Alemanha, então tudo que não é Baden, é de, se tudo fermentar e virar álcool, vai dar um vinho de 5% de teor alcoólico.
A chaptalização é mais do que uma necessidade.
Na zona B, que é em Baden, que é a zona mais quente da Alemanha, o mínimo são 6%. Claro, isso tudo é medido em graus Oeschle, que é uma medida de densidade do mosto, de teor de açúcar no mosto. E aí, só que os vinhos têm que ter no mínimo 8,5% de teor alcoólico. Então, se o mínimo de açúcar na uva é de 5% ou 6%, e o vinho tem que ter no mínimo 8,5% de álcool, chaptaliza-se.
Chaptalização, para quem não está familiarizado, é o ato de adicionar açúcar ao mosto antes da fermentação para que o potencial alcoólico no final seja mais elevado. Porque todo açúcar é convertido em álcool, então quanto mais açúcar, mais álcool. Nesse caso, são uvas que não, como o Vini falou, tem uma dificuldade de maturação muito grande, né?
Sim.
Então, é necessário para atingir. E se você for ver regras das denominações de origem de diversos países, sempre você vai ver que a maioria dos casos, na grande maioria dos casos, tem um requisito mínimo de álcool. Então, países como a Alemanha, que tem já um clima mais frio com dificuldade, geralmente já prevêem a possibilidade de chaptalização para aumentar 1-2 graus de álcool.
Isso, e aí a gente tem a questão de safras e castas. Podem constar do rótulo, mas tem uma curiosidade. 22 castas autorizadas na Alemanha não podem aparecer no rótulo de um Deutsche Wein. Então, por exemplo, um Deutsche Wein nunca pode ter no rótulo o nome Riesling. Ele pode ser feito com Riesling, mas a casta não pode constar do rótulo. Porque ela é uma casta nobre, é uma casta premium.
Que devia estar nos vinhos de qualidade superior.
Exatamente.
Opa, o Thiago chegou no meio da gravação. Vamos ver ele passando aqui pro lado.
Thiaguinho, olha ali. Aqui. Nosso atleta.
Atleta de Cristo.
Olha ali.
Cheiro de pastel aqui.
Dá licença, a gente tá no meio de uma gravação importante. Você tá aqui suado atrás da gente. Mas é isso, né, gente?
Temos Landwein. Então, a gente aqui tem vinho de indicação geográfica protegida. Pelo menos 85% das uvas tem que vir de uma das 26 regiões possíveis dentro da Alemanha. E, tipicamente, esses vinhos vão ser trocken ou halbtrocken, traduzindo...
Seco ou meio seco. E aí, vocês vão ver que, no final das contas, parece mais enfirulado do que é, porque as palavras ajudam muito na hora da classificação, a gente entender em que nível a gente está falando. Gravem o trocken e o halbtrocken e a gente vai indo conforme o Vini for trazendo.
Aí algumas regiões, como Rhein, Oberrhein, Rhein-Neckar, podem ter níveis um pouquinho maiores de açúcar, mas o teor alcoólico geralmente vai ser 0,5% maior do que o mínimo de um Deutsche Wein. Então ele é um pouco melhor do que um Deutsche Wein, mas ele já é ligado. Você tem garantia da origem.
Sim, a uva vem dali.
E um pouco melhor, também pode ser chaptalizado. E aí a gente entra nos vinhos de denominação de origem protegida, Qualitätswein e Prädikätswein. E aqui a gente vai ter uvas de 100% de uma das 13 regiões vitivinícolas alemãs. A Alemanha é dividida em 13 macro-regiões vitivinícolas. O teor alcoólico mínimo varia de região para região, porque a gente tem regiões mais quentes, mais frias, varia de acordo com a casta, porque algumas amadurecem melhor do que outras. Então, por exemplo, nessas classificações, o teor de açúcar inicial do mosto, então o teor de açúcar na uva pode variar entre 55 e 154 graus Oeschle. É uma variação muito grande de açúcar residual. Então, do mínimo ao máximo, você tem uma variação muito grande. O que mostra essa diversidade na Alemanha e a dificuldade de amadurecer a uva nesse país. Qualitätswein pode ser chaptalizado. Então, é vinho de denominação de origem que pode ter chaptalização. Prädikat tem regras mais restritivas, a gente vai entrar nisso na sequência.
E aqui, aliás, pode ser um ponto de confusão, porque a palavra qualidade, nos dá a sensação de que vai ser acima do Prädikätswein, mas o Prädikat é vinho com predicado, que é palavras bonitas e rebordosas para falar.
Por exemplo, no Prädikat, chaptalização, concentração do mosto, desalcoolização, que na Alemanha não é utilizado, mas e uso de chip de carvalho é proibido. Uhum. Então, por exemplo, você tem um vinho de Prädikat, ele vai ser natural ali do que a videira dá, do que a maturação permitiu. E aí, sobre chaptalização. Chaptalização é um termo que vem em texto por causa do Antoine Chaptal, que foi, se não me engano, ministro da Agricultura na França, que foi quem regulamentou esse processo de adicionar açúcar no mosto para virar álcool durante a fermentação alcoólica. É diferente de você adicionar açúcar no vinho para ele ficar doce.
Esse é um ponto bem importante. Chaptalização, quando alguém fala em chaptalização, geralmente na internet rola um furdunço, assim, uma gritaria, porque adicionar açúcar no vinho. Não é adicionar açúcar no vinho, é no mosto. Esse açúcar vai ser transformado em álcool. É diferente de adicionar no final, o açúcar vai estar lá residualmente naquele vinho e são processos diferentes.
Exato. E aí, dependendo da zona climática, por exemplo, Baden, que é a zona climática B, é a mais quente da Alemanha, você pode chaptalizar em até 2% de teor alcoólico do produto final. Na zona climática A, você pode chaptalizar até 3%. Então, isso também é regulamentado, é tudo controlado por lei. Desacidificação na Europa é controlada também. E depois a gente pode falar de um episódio falando de correções de mosto, que é outro tema bem interessante também para a gente se aprofundar. Então, para a gente ter uma base de mínimos de açúcar no mosto, tá? Um Deutsche Wein, o mínimo de açúcar no mosto, pensando na base, tá? Ele vai ter, no mínimo, 114 gramas de açúcar por litro. Isso vai dar 5,8% de teor alcoólico no vinho.
É quando a gente ouve o 114, parece que é muita coisa, né? No final, você não sabe nada.
Nada. O Landwein, mínimo 122, então 6,2% de teor alcoólico. O Qualität vai partir de 55 graus Oeschle, que é 143 gramas de açúcar por litro, 7,3% de teor alcoólico, considerando que todo o açúcar seja convertido em álcool durante a fermentação alcoólica. Daí, a gente vai aumentando o teor alcoólico até chegar dentro dos Prädikätswein, no Trockenbergenauschles, o TBA, que é o mais doce. O TBA vai ter no mínimo 150 graus Oeschle de densidade de açúcar no mosto. Isso equivale a quase 400 gramas de açúcar por litro, o que, se fermentasse até o final, daria um vinho de 21% de teor alcoólico. Só que para chegar nesse ponto, você precisa de auxílios da natureza para conseguir essa concentração natural. Você não pode chaptalizar nessa categoria. Então, a diferença de quantidade de açúcar é absurda de uma categoria para outra.
E geralmente se dá por causa do processo de vinificação não, né? Da parte pré-vinificação ainda, né?
Sim.
Então, e aí vem o pulo do gato na hora de entender todos os níveis dentro de Prädikätswein.
Sim. E aí a gente vem falando dos níveis de Prädikat. E aí a gente começa pensando, qual é o primeiro nível do Prädikat?
Qual é o primeiro nível do Prädikat?
Cabernet. E aí entra um detalhe importante que o Prädikat está dentro de Qualität. Então todo Prädikätswein é um Qualitätswein.
Nem todo Qualität é Prädikat.
Exato. Então eu posso ter um vinho alemão, Qualitätswein de alguma das regiões. Lembrando que em rótulos mais antigos a gente vai encontrar isso como a sigla QBA. porque antigamente se chamava Qualitätswein bestimmte Anbaugebiete, então um vinho de qualidade de região delimitada, isso virou só Qualitätswein, e também era, e antigamente era chamado de o Prädikätswein, era Qualitätswein mit Prädikat, era um vinho de qualidade com predicado, que virou Prädikätswein. Então, em rótulos mais antigos de vinho alemão, a gente pode encontrar essa nomenclatura. Cabernet é o mínimo do Prädikat. Então, um vinho Cabernet, a uva, quando está madura no pé, quando você vai colher, ela vai ter 70 a 85 graus Oechsle, dependendo da região, o que vai equivaler a 182 a 222 gramas de açúcar por litro, o que vai dar um vinho partindo de 9,3 até 10% de teor alcoólico. A gente está dizendo de um teor alcoólico bastante baixo. Essa uva está apenas madura. Então, vamos lá. Nesse nível de maturez, como é que vai ser a acidez?
É que o ponto mais interessante para mim sobre esse estilo de vinho é que a gente ainda... Eu já pulei tua pergunta só porque eu vim pensando... Desde que falou cabernet, eu fiquei pensando. E eu acho que é um ponto que gera muita confusão e gera confusão com razão nesse sentido, é que um cabernet ele pode ser um vinho seco ou ele pode ter um grau de açúcar perceptível e ser adocicado.
Sim.
Porque mesmo ele pode ser seco com uma acidez, ele pode ter um nível de açúcar dentro da classificação dele, com uma acidez mais elevada, que vai deixar um vinho seco no final.
Sim.
E ele pode ser doce. E acho que é isso que causa tanta confusão, principalmente porque o cabernet são os vinhos que a gente encontra com mais facilidade dentro dessa gama de vinhos com predicado. E já me aconteceu de comprar cabernet achando que ia ser seco e ser doce, comprar o cabernet adocicado achando que ia ser seco, e acontece nas melhores famílias. Então, você tem alguma dica para uma pessoa descobrir, além de saber, de ter bebido vinho antes, de conhecer o produtor, se esse cabernet vai estar adocicado ou não vai estar adocicado?
Então, vamos lá. Volta. Cabernet. A uva está apenas madura. Se o mínimo para o cabernet é 9,3% até 10% de teor alcoólico, se o seu cabernet tem 9,5% 10% de álcool, ele é seco. Se o teu cabernet tem 6% de teor alcoólico, ele é adocicado. É mais ou menos essa lógica, mas você tem que lembrar isso. Alguns produtores vão colocar menções como Trocken, Haupttrocken. A gente pode até falar dos teores de açúcar de vinhos alemães, esses termos um pouco mais para frente. Mas é importante entender que o álcool é baixo, a acidez é alta.
Por que eu não pensei nisso antes?
E você vai ter aromas e sabores de frutas frescas. Agora vem a curiosidade. Você sabe por que cabernet chama cabernet? De onde, de que momento vem o nome cabernet?
Do armário.
Mais ou menos isso. A gente tem o mosteiro de Johannisberg, Schloss Johannisberg, não tem esse vinhedo, Schloss Johannisberg. E no século XVIII, final do século XVIII, nesse mesmo mosteiro se criou o conceito de Spätlese, né, que é o próximo nível de Prädikat. E nesse período, a gente está falando de final dos 1700 ali, os monges guardavam os melhores vinhos numa área da adega, numa área do prédio que eles chamavam de cabinet, de gabinete, de adega. Então era assim, o melhor vinho até aquele momento era o que você armazenava dentro de uma área fechada, trancadinha, guardadinha, que era o gabinete. Então, assim, a gente está falando, naquele período não tinha uma maturação maior do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem pontos como aquecimento global, mudança climática, inundação na Alemanha, onda de calor. Isso não existia no final dos 1700. Então, essa lógica do que é base de Prädikat hoje ser o melhor do período é muito interessante. Então, a gente tem cabernet, a base da pirâmide, a base dessa classificação. Ok, você tem a uva madura para o cabernet. Você quer um vinho de melhor qualidade. O que você vai fazer com essa uva? Não, assim, você quer um vinho melhor, você vai colher a uva?
Ah, você quer deixar com mais açúcar, é isso que você está me dizendo.
Você quer, assim, não é só açúcar.
Mais madura.
Mais sim. Madura. Quando amadurece, tem mais açúcar.
Você vai deixar mais tempo no pé e vai colher mais tarde.
Você vai colher mais tarde. E esse é um ponto importante.
Legal, ele perguntou o que você quer fazer. Você tem uva, quer fazer um vinho que você faz? Fermenta, ué?
Sim, mas você quer fazer um vinho melhor. Considerando a Alemanha. Você vai colher mais tarde.
Sim.
Só que isso tem um risco. Pode dar chuva, pode dar algum problema, pode dar podridão. Então tem um risco sempre deixar essa uva mais tarde. Então, o próximo nível se chama Spätlese. Lese, colheita, Spät, tarde.
Colheita, então, tardia.
Mas é uma colheita tardia, não no sentido que a gente entende colheita tardia.
Não, não é que uma uva tá passa.
Exatamente
ela é
isso.
Sobremadura.
É, e para ter uma ideia, entre o gabinete e o Petlese, quanto é mais tarde, tá? Então, a primeira menção desse conceito aconteceu em 1775, isso está documentado. Por quê? As uvas só podiam ser colhidas com autorização de um bispo. E aí, o mensageiro do bispo de Fulda...
Atrasou
14 dias para liberar a autorização para os monges de Johannesburg. Então, a uva ficou no pé 2 semanas a mais. E aí, colheram uma uva mais madura. Então, Spätlese, uma colheita mais tarde. Então, para ter uma ideia de comparação em nível de açúcar, tá?
Eu adoro quando a gente vai pesquisar as razões de ser das coisas. É alguém que atrasou.
E o Spätlese vai de 80 a 95 graus Oechsle, então de 209 a 248 gramas de açúcar por litro, o que vai dar na base um vinho de 10,7 até 12% de teor alcoólico se todo o açúcar fermentasse. Tanto no Cabernet quanto no Spätlese, a gente pode fazer vinhos secos a doces, adocicados. Então, uvas colhidas mais tarde no Cabernet não estão sobremaduras, elas só estão mais maduras. O álcool costuma ser geralmente baixo também. O corpo vai ser leve a médio. Então, você costuma ter um pouco mais de corpo, um pouco mais de textura, porque você tem mais álcool, você tem mais aroma, mais sabor. E aí, você tem aromas de frutas frescas e maduras. No Cabernet, fruta fresca.
Ali a gente já começa a sentir uma transição, a gente ainda sente a coisa da fresca, mas ele já está se encaminhando para um colheita tardia mais tradicional, de uva mais passa, quase. Está numa transição.
Ainda não, é fruta madura mesmo. Se você pegar, por exemplo, um Cabernet do Mosel, tá? Um Cabernet do Mosel, ele vai ter floral e fruta cítrica fresca, fruta verde. Quando você vem para um Spätlese do Mosel, você vai ter flor um pouco mais madura, uma flor um pouco mais intensa, e você vai ter aroma de maçã, mas não vai ser só maçã verde, você vai começar a ter uma maçã madura. Mas ainda não é maçã sobremadura, ainda não é doce de maçã. A gente vai começar a ter aroma sobremaduro nos níveis mais para frente. E isso é um ponto legal, porque quando você compara, por exemplo, a Alemanha com outras regiões, e aí eu vou pegar um extremo como o sul da França. Você vai pegar um branco do sul da França, é normal você ter aroma de geleia, doce de fruta, compota. Châteauneuf du Pape branco, aquela fruta madurona, sobremadura, opulenta. Isso na Alemanha, num vinho seco, é impensável. Hoje.
Se você encontrar, já tem um sinal de aquecimento global pegado.
Exatamente. Então, por exemplo, um Spätlese com 9,5% de álcool, por exemplo, ele vai ter alguma coisa de açúcar residual. Porque ele poderia ter 10 e tanto, 11, então ele vai ter um açucarzinho residual ali. Ok, então você tem a uva madura para Spätlese, mas você quer uma uva ainda mais madura, ainda mais saborosa, ainda melhor. Como é que você vai fazer?
Oschlese.
Lese, colheita, osch, seleção.
Então você vai fazer uma colheita um pouco mais tardia.
Perfeito.
Só que de cachos selecionados... Só apenas os que estão no ponto certo de maturação.
Exatamente. Então, ao invés de colher um vinhedo inteiro, você vai colher cacho só os cachos mais maduros.
Fazer vários tris.
Exatamente. Várias passagens no vinhedo. Então, cachos plenamente maduros, bagas não maduras ou doentes, você vai descartar. Você pode, aqui nesse caso, já ter algumas bagas afetadas pela podridão nobre. Então, ou com uma maturação extra. Algumas uvas já podem estar sobremaduras. Inclusive, é normal você encontrar Oschlese, vinhos dessa categoria, com a cápsula dourada, o Gold's Capsule, que é uma sugestão de que esse vinho
tem podridão.
Tem parte de uva com podridão nobre. O álcool costuma ser baixo a médio, então aqui a gente já entra em teor alcoólico médio, corpo médio a médio mais, aromas e sabores de frutas maduras, podendo ter algum aroma que vai para o lado da podridão nobre, e secos a doces. Então, Oschlese é o limite de vinhos secos. Daqui para diante, só vinho doce. E em termos de teor alcoólico, né, a gente está falando de 88 a 105 graus Oechsle, a gente está falando de vinhos que partem, ou de mostos, que partem de um potencial alcólico de 11,9% de teor alcoólico. Então, beirando os 12. Assim, ó, a gente está no terceiro nível de predicat, e o vinho vai estar com 12% de teor alcoólico se ele fermentasse até o final. Você vai para a Puglia, fazer um vinho com 12% de teor alcoólico, o vinho vai ser verde, ele vai ter aroma vegetal.
É muito doida a diferença nesses extremos.
Não, isso é fantástico. E pensando em categorias, eu adoro vinhos doces, sou apaixonado por vinhos doces, mas como vinho de alta qualidade para tomar, para harmonizar, os Oschlese estão no meu xodozinho, assim. Porque eles são muito versáteis na harmonização.
E, infelizmente, eu acho que são os que eu menos tomei.
Sim.
Dentro dessa classificação.
E eles têm uma concentração de sabor. Quando tem açúcar residual para pratos agridoces, comida asiática de maneira geral, então a gente falando de comida tailandesa, taiwanesa, chinesa, coreana, vai que é uma beleza. Vai que é uma beleza, sim.
A gente comeu pastel antes da gravação para acalmar o coração e não deu.
Pois é.
A próxima vez vamos trazer um bolo de comida. Um bolo não, uma tigela. Vamos abrasileirar.
E aí uma curiosidade. A gente falou que no final do século XVIII, ali no final dos 1700, 1775, veio o Spätlese. O Eiswein, o vinho do gelo, surgiu em 1830. Então, no início do século XIX. Os produtores deixavam as uvas mais não tão maduras nos vinhedos e eles colhiam essas uvas congeladas para dar para os animais comerem. Só que aí perceberam que a uva podia dá um vinho interessante, porque colocaram na prensa, tiraram o mosto e começaram a fazer vinho. Mas também surgiu meio que por acaso. Era a uva que tinha sobrado no vinhedo.
Já comeu uva congelada?
Em casa só.
É muito bom.
É bem legal.
Fica essa dica. É, não, completamente desvirtuando o assunto, mas é que isso é muito bom agora para esses dias quentes. Não uva dedo de dama, não essas grandonas. Uva pequenininha mesmo, como se fossem as uvas de... Como a nossa videira e uma niágara da vida, essas que solta a casquinha. Põe pra congelar, solta o galinho, põe pra congelar. Parece uma bala fine.
Uhum.
Nossa, fica muito bom.
Porque você vai congelar a água, concentra os açúcares.
Concentra açúcar, concentra sabor.
E aí tem um negócio legal nesse congelamento. Eu gosto muito de usar agora no verão, congela as baguinhas separadas.
E usa pra
usa como gelo. Pra vinho, pra coquetel. Então você vai fazer, por exemplo, um Aperol Spritz.
Não vai derreter e não vai deixar a bebida aguada.
Não dilui. Exatamente esse é o negócio legal. O vinho é congelado, é 10 de 10.
E depois ela vai ficar além de congelada, o vinho é bêbada. Pra comer depois.
Assim,
não, mas o vinho é congelado é uma delícia.
Então é isso. 1830, tem o registro dos primeiros Eiswein, né, da Alemanha. Eis, gelo, Wein, vinho. Então vinho de gelo, vinho de uva congelada.
A Alemanha é um país que consegue fazer todos os anos safra de Eiswein, que a gente sabe que não são todos os lugares que conseguem. E agora, com aquecimento, a gente está vendo mais vinho tinto sair com mais facilidade da Alemanha, o que me leva a crer que os Eiswein estão ficando mais difíceis.
Se eu não me engano, ano passado, por causa do aquecimento global, das mudanças climáticas, teve uma vinícola que conseguiu fazer Eiswein na Alemanha. Tinham várias que conseguiram, não são todas que conseguem todos os anos, mas uma vinícola só conseguir fazer esse estilo de vinho num país que tem tradição para isso é um problema.
É, o único país que eu sabia que conseguia fazer todos os anos, mas ultimamente eu não sei como é que tá, Canadá.
Canadá, acredito que tem regiões ainda onde fazem Eiswein todos os anos. Nos Estados Unidos fazem Iced Wine, então colhem ovo e congelam.
Eu visitei Finger Lakes, que é a região onde se faz os Eiswein, mas a maioria era tipo Eiswein.
Exato.
Que é congelado artificialmente, né? Pra ser Eiswein tem que ser congelado no pé.
É, a curiosidade do Eiswein é que as uvas são colhidas congeladas. Na Alemanha tem que ser, no mínimo, temperatura ambiente de 7 graus negativos. Levam para a vinícola o mais rápido possível e são prensadas congeladas. O mosto que sai ele é naturalmente concentrado, mas não tem sobrematuração. Então, uma das coisas mais legais do Eiswein, como vinho doce, como vinho de sobremesa, é a pureza da fruta fresca. Porque em outros métodos, como colheita tardia, sobrematuração, podridão nobre, você muda o perfil da fruta. No Eiswein, você preserva o perfil da fruta.
Sim, isso eu acho muito legal. E essa é a grande beleza, né, dos vinhos de sobremesa no geral. Porque a gente vai ter o vinho com podridão nobre, ele tem características aromáticas e gustativas de podridão nobre, específicas. Sim. Do processo. Os vinhos que são frutificados vão ter outro tipo. Os Eiswein são... É como se fosse um vinho puro, um Riesling puro, porém adocicado, concentrado. Ele mantém aquele frescor, aquela fruta toda de um vinhozinho jovem.
Sim.
Que é muito diferente. Eu acho ele mais gostoso nesse sentido para harmonizar com fruta, com salada de fruta, com esse tipo de coisa. Assim.
Se você nunca tomou um Eiswein, tem poucos no Brasil, mas assim, procurando, você encontra. Se alguém vai para o Canadá, já encomenda. Se alguém vai para a Alemanha ou para a Áustria, já encomenda também.
Eu tenho aqui, mas é o americano, é o tipo...
Mas aí tem um negócio muito legal, que é, assim, eu penso na... Fazendo uma analogia completamente aleatória, tá?
É, como a gente faz tudo.
Mas se você pensar, por exemplo, em seres mitológicos, seres místicos, tipo Tolkien. Você tinha os anões, você tinha os humanos, você tinha os elfos, você tinha os balrogs, etc. Ice Wine não tem cara de elfo, aquela coisa muito pura, muito cristalina, muito aromática, muito refinada.
Tem, então, tem super.
Então, na Terra-média, os elfos tomariam mais Wine.
Elfo tem cara de que toma absinto, que nem as fadas.
Não, é fada é outro...
Outro rolê?
Fada é um bicho meio...
Que fada toma?
Toma absinto, toma um negócio mais...
Toma
mais
um negócio mais punk.
Pelo menos os elfos do Tolkien acho que tomariam...
Aquele cabelo bem...
Exatamente, Legolas. They're taking the hobbits to Isengard. É isso, sabe? Orlando Bloom.
Bem frescos.
Orlando Bloom.
É, pode ser. Só confirma.
Bom, depois dessa divagação aleatória, porque assim que a gente é, nós temos duas categorias com podridão nobre, ou com sobrematuração / podridão nobre. A primeira é Beren Auschlese, então Lese, colheita, Osh, seleção. Beren, baga, então uma colheita selecionada de bagas. No Auschlese selecionou os melhores cachos, no Beren Auschlese seleciona as melhores bagas.
Ou seja... Cada vez que passar no vinhedo para colheita, não vai só escolher o cacho que já está na maturação correta. Vai olhar o cacho e pegar apenas os grãos que já estão na maturação correta, que é mais ou menos o que a gente vê na produção de diversos vinhos de podridão nobre. Né? É o que a gente vê, na verdade, na produção de vinhos de podridão nobre. Então, o que já me leva a crer que aqui a gente já está falando de quase 100% podridão nobre.
Ainda não.
Quase, por isso eu disse quase.
É, então assim, o negócio é, como é medido pelo teor de açúcar no mosto, para atingir esse teor de açúcar, ou as uvas estão sobremaduras sem podridão nobre, o que é normal é ter parte das uvas sobremaduras e parte afetada pela podridão nobre, que é o que acontece em Sauternes.
É, que não é 100% podridão nobre.
A gente tem aquela ideia de pensar, Sauternes é vinho de podridão nobre. Tende a ser. Mas um Sauternes não precisa ser obrigatoriamente feito só com uvas afetadas pela podridão nobre. Pode ser só um sobremadura.
Se não fosse assim, a gente não veria tanta discrepância em valores, né? Porque a gente encontra Sauternes em preços bastante acessíveis ainda. Sim. E outros que são até bem ralos, né?
Exato.
Então é isso, é pouca uva que ali tem uva afetada por podridão nobre, mas ela está complementada por uvas de colheita tardia apenas.
É, e se a gente pensar, por exemplo, em termos de legislação, o nível de maturação para o Eiswein e para o Beren Auschlese, para o BA, é o mesmo. Então, Eiswein, BA, vão ter de 110 a 128 Oechsler. O que equivaleria se fermentasse na base? Até o final, daria um vinho com 15% de teor alcoólico.
Aqui, o ponto principal é que dentro desses dois vinhos, apesar desses teores semelhantes, a gente vai ter características aromáticas completamente distintas.
Diferentes.
Um vai parecer um vinho branco jovenzinho, só que mais opulento e mais adocicado, e o outro já vai ter sinais de podridão nobre, porque vai ter alguns bagos afetados, enfim, a gente vai ter essa mistura de...
É, se eu pegar, por exemplo, um Riesling Eiswein, voltando lá para o Mosel, vai ser floral, fruta cítrica, maçã, pera, pode até ter uma toque de fruta de caroço. Quando a gente vai para o Beren Auschlese, por exemplo, a gente vai ter um vinho doce, pouco alcoólico, mas com mel, damasco seco, pêssego seco, maçã madura, geleia, compota, pão de centeio. Então a gente vai ter esse perfil completamente distinto de aroma e sabor, sendo que a base da maturação da uva, né, o mínimo de açúcar no mosto, é o mesmo. Então é muito legal. Essa é uma comparação que vale a pena ser feita. É você comparar um Eiswein com um Beren Auschlese, que tem esse mesmo padrão mínimo, só que com técnicas de produção diferentes.
É, na verdade, esse é um exercício, além de muito gostoso, muito legal, né? Muito legal. E sabe onde é que você pode fazer isso? Na Vinoble. A gente não tá vendendo, mas a gente tá vendendo.
A gente, né? Tá vendendo.
Sabe, tu realmente vai ficar atrás da câmera de pijama enquanto a gente grava?
Tá de pijama.
Tá de pijama, sim.
Bom, o Thiaguinho tá passando, desfilando pra nós.
Eu acho que ele quer biscoito. Ou quer participar.
Eu acho que ele quer participar, porque a gente tá falando de vinho doce, ele gosta de vinho doce.
Ele gosta. Inclusive tem um TBA aqui na geladeira, hein?
Olha aí.
Você sabe qual é. Você
sei qual é. Mas aí um ponto importante também. Qual a diferença de BA que tem podridão nobre e é alemão para outros BAs do mundo, como Tokaj Azul, como Sauternes, etc. Principalmente teor alcoólico. Esses vinhos costumam ter 6, 7% de teor alcoólico, enquanto o Sauternes costuma ter 12. Tem Sauternes com 14.
Então, tem um teor de álcool mais normal.
Exatamente.
Mais padrão.
Então, o teor de álcool nesses vinhos de podridão nobre do resto do mundo costuma ser maior, então geralmente é um álcool médio, enquanto na Alemanha esse teor alcoólico de um BA ou de um TBA costuma ser baixo. Esse é um dos diferenciais numa degustação às cegas, por exemplo, para saber de onde é o seu vinho de podridão nobre. E aí a gente chega no último nível do Prädikatswein, que é o TBA, que é Trockenbeeren Auschlese.
Não, eu gravei um episódio com o Edu Araújo, que ele veio contar que, quando ele foi participar do simpósio do Master of Wine. E aí que ele disse, não, porque eu me preparei, né? Aprendi a pronunciar Trockenbeerenoschles perfeitamente. Cheguei lá e todo mundo só chama de TBA.
TBA.
Ninguém fala a palavra. Eu aprendi e ninguém falou a palavra.
É mais fácil falar TBA, né? TBA, TBA. Então, mas vamos de novo. Leser, colheita, orso, seleção. Baga, Trocken.
Seco, que a gente falou nisso. Então é colheita selecionada. Colheita tardia selecionada de bagos secos.
E isso é,
é quando já tá passa.
Exato, pela podridão nobre. E esse é essa é uma pegadinha que muito aluno se engana quando tá estudando vinho e tudo mais. É pensar que o Trockenbeerenauschles, Leser, por ser Trocken.
É seco.
É, o que é Trocken é a baga, não é o vinho.
É porque tem que ler a palavra completa, que geralmente é uma frase, né? No alemão eles juntam muitas palavras, então assim, uma palavra desse tamanho, ela tem um significado enorme. Colheita tardia de bagos selecionados secos, ou seja, dos bagos que já estão passos. E é um nível de açúcar aqui, que aqui é necessário que passe pela podridão nobre, porque não tem como atingir esse nível de açúcar apenas com uma maturação tardia.
Não, assim, ó, vai ter 150 a 154 graus de base. A gente está falando de 394 a 405 gramas por litro de açúcar residual. Se fermentasse até o final, na base vai dar 21, 22%.
Só para explicar, porque você está falando se fermentasse até o final várias vezes, e as pessoas podem estar achando que você está falando, ah, então eles fazem colheita... fermentação, interrompe a fermentação? Não é o caso. Explica o que isso quer dizer com se fermentasse até o final.
Quando a gente fala de colheita de uva e teor de açúcar residual na uva, a gente sempre vai falar de um dos parâmetros é o álcool potencial. É quanto, se esse açúcar fermentasse inteiro, quanto de álcool teria no final do produto. Mas aí um ponto, tem tanto açúcar que a pressão osmótica desse açúcar em cima da célula da levedura mata a levedura.
Você nunca virou um meme muito bom que tem muito açúcar, vou morrer. A levedura. Tem muito álcool, vou morrer. Então, a levedura, ela para de trabalhar por muitos motivos.
Exato, muitos excessos ela vai sofrer.
Açúcar demais, quando passa de um determinado nível de álcool, ela também para de trabalhar, então ela para e aí sobra, pode sobrar açúcar.
A primeira vez que eu tive contato com esse conceito de levedura morrer por causa de açúcar em excesso, foi durante a faculdade de enologia. Eu tinha um professor que hoje produz vinho, que é o Eduardo Giovannini, da Quinta Barroca da Tilha, lá no Rio Grande do Sul. E o Giova, que era professor de viticultura, um dia fez uma analogia que foi muito legal, falando, é higiênico soprar a vela do bolo? Porque sempre sai um perdigoto, uma salivazinha ali, tem bactérias na boca, tem micro-organismos na saliva.
Eu acho que é que cria anticorpos nas outras pessoas.
Mas aí a brincadeira foi, depende de quanto de açúcar tem no glacê. Porque se você tem açúcar suficiente no glacê para que esse açúcar tem uma pressão osmótica muito grande sobre esses micro-organismos, vai desnaturar tudo, vai morrer tudo. Então, se você tem um glacê muito doce, sopra a velinha. E ficou esse exemplo na minha cabeça.
Ou seja, sopra a velinha daquele bolo que é coberto, que é aquele brancão, assim, cheio de merengue, bem açucarado, e esse pode cuspir no bolo, inclusive, tá, ó. É isso que a gente tá ensinando?
Não cuspou no bolo. Tô falando uma analogia. Mas uma ideia, essa analogia me foi ensinada 20 anos atrás, e eu lembro dela até hoje porque fez muito sentido e é um jeito fácil de entender um princípio químico. O legal disso é que tem tanto açúcar nessa uva que a levedura consegue fermentar pouquíssimo. Geralmente são vinhos que vão ter 5, 6% de teor alcoólico e a levedura morre, porque além de açúcar tem álcool, né? Então vira tóxico ali, a levedura morre. E esses vinhos são muito doces, vão ter aroma de podridão nobre. Assim, ó, mel, damasco seco, pão de centeio, cogumelos. E são absurdamente caros.
Para começar, vamos começar explicando também por que, que eles são absolutamente caros. A gente falou de condições favoráveis. A gente está falando agora, inclusive, sobre o fato de um país que fazia isso todos os anos ter uma vinícola só que conseguiu fazer um vinho com botrites no ano passado, assim, 100%. Então, já é uma condição climática difícil, nem todos os locais vão conseguir, e a gente está falando de bagos desidratados. Então, imaginem que na hora de fazer vinho, o volume que um cacho de uva vai produzir é muito menor do que um cacho de uva normal produziria de vinho tranquilo. Então, as garrafas já são garrafas menores, garrafas de 375, mesmo assim... são muito caros.
É normal ter garrafa de 200 ml de Eiswein na alemão. Assim, o volume é muito pequeno, mas é um néctar. Assim, tá entre as melhores coisas que eu provei na vida, alguns Eiswein alemães. Então, vale essa brincadeira. Inclusive, a gente podia gravar pro próximo ano uma degustação de vinhos doces, assim, comparando, comentando as diferenças.
Lá na...
Vinóbili? Vamos aproveitar e falar sobre teorias de açúcar nos vinhos alemães.
Vamos.
E aqui, e isso para encerrar o nosso bate-papo de hoje, porque, assim, tem muito mais coisa. Tem VDP, que é o Verbandeutsche Prädikatsweingüter. A gente tem a nova legislação de vinhos alemães. Tem espumantes alemães. Então, tem Cremant alemão. Tem Schaumwein, tem Perlé. Então, assim, ó, tem um milhão de coisas para falar sobre legislação alemã, sem falar das regiões ainda. Então, isso fica para um próximo MamiCast. Mas, teoria de açúcar. Um vinho trocken, na Alemanha.
Seco.
Vai ter até 4 gramas de açúcar por litro. Mas, aí vem uma pegadinha. A legislação permite que vinhos de até 9 gramas por litro sejam secos.
Desde que...
Acidez.
Que equilibre isso. Porque o que importa no final é a sensação no paladar. É
Perfeito.
Nesse sentido que eles se baseiam.
Exatamente.
A percepção é de um vinho seco? Pode ser. Mesmo com 9 graus, 9 gramas, pode ser um vinho seco.
É isso, a regra é. Se a acidez total em ácido tartárico tiver até 2 gramas por litro mais baixa do que o açúcar residual. Então é, açúcar total mais 2 tem que ser menor do que o açúcar residual.
Então aqui já vai uma fórmula de Bhaskara misturada com vinho alemão, misturado com outras coisas.
Aí a gente tem o Halbtrocken.
Meio seco.
Vão ser vinhos com até 12 gramas de açúcar por litro, podendo chegar até 18. Mesma lógica. Aí a gente tem o Lieblich. Lieblich meio doce. Que vão ter açúcar residual maior que o meio seco, mas menos do que 45 gramas de açúcar por litro.
Que é o doce.
Aí nós temos o Süß, que é o doce, que vai ter mais de 45 gramas de açúcar por litro. E tem uma classificação que está bastante popular, que é muito popular na Alemanha, que é o Feinherb. Feinherb, escreve Feinherb, né? É uma classificação extraoficial para vinhos que ficam geralmente entre o meio seco e o meio doce. Mas como ela é uma classificação extraoficial, não tem como saber, mas você sabe que ele vai ser adocicado. Então, e a Alemanha cada vez mais produz vinhos secos, isso é um ponto importante, tá? Em 1985, a maior parte dos vinhos alemães, mais 50% dos vinhos alemães eram doces. Hoje, aproximadamente 50% dos vinhos alemães são trocken. E aí a gente vai ter uns 20% Haupttrocken e o restante é mais doce do que isso. Então, hoje, a maior parte dos vinhos alemães é seco, apesar de ainda existir no mercado essa imagem de que vinho alemão é vinho doce.
É isso.
Nem foi tão complicado assim, vai.
É isso. Você chorou? Chorei, não. Passei umas vergonhas aqui.
Nada.
Perguntando sobre cabineiro. Sabe aquela coisa que dá raiva? Sabe quando você vai pedir cola no colégio e aí antes que a pessoa te responda, você já memorizou? Simplesmente você fez a pergunta, você já chegou na resposta? Foi mais se falando assim, ah, que se o açúcar, se o teor alcoólico for baixo, eu estou sentindo. É isso então, minha gente.
É isso. Ficamos no compromisso de fazer um outro episódio sobre a Alemanha. Futuramente, falando de outras coisas de legislação, tem muita coisa. Erstes Gewächs, Grosses Gewächs, Einslager, Große Lager, Gutswein, e por aí vai.
Eu acho que ele só tá jogando umas palavras aí pra gente se assustar.
Exato, estou inventando palavra. Weißherbs, Rotlin, tem... Nossa, assim, ó, tem muita coisa sobre vinho alemão. Chucrute é bom, hein?
É bom.
Deu vontade de ir numa comida alemã agora.
Um joelhinho de porco.
Nossa, bom demais. Bom demais da conta. E falamos aqui, aventamos a possibilidade de uma Vinoble, final de maio.
Também há uma possibilidade, assim, você que não ouviu falar ainda do Uma, há uma possibilidade também de uma caixa do Uma. Pra quem não sabe o que é Uma ainda, gente, um offline virou Uma. E agora somos eu, Vini e Thiago, que vocês viram passando aqui atrás de pijama agora há pouco. Nossa primeira caixa começa a ser vendida e vocês vão saber tudo que tem dentro dela e qual é o tema, no dia 1º de janeiro às 8 horas da noite, então coloquem aí na agenda, já deixa anotado para ficar sabendo. O que mais temos para passar de informação? Pode ser que esse tema aí de vinhos doces ou mesmo de Alemanha entre.
Exato.
Em algum momento no nosso...
Nós já temos o tema do primeiro Uma do ano,
claro,
o vinho já está selecionado, o brinde já está feito e é muito legal. Nós vamos fazer a live falando do vinho, batendo papo, trocando ideias sobre a região. Então vai ser... Isso vai acontecer em fevereiro, vai ser muito legal. Eu tô trabalhando nessa curadoria de vinhos pra seleção da UMI, tem umas coisas legais que a gente tá vendo e provando. Inclusive, em breve estarei viajando, acompanhe o Instagram do UMA pra vocês verem onde eu vou e o que, que eu vou estar tá fuçando.
Vini tá indo pra um país que ele ainda não visitou, que ele ainda não conhece. Olha que esse homem conhece um monte. Não conhece esse país. É um país que faz vinhos bem interessantes.
Bem interessantes.
Dificilmente a gente tem disponível por aí pra Exato. Gente provar toda hora. Então pode ser um tema.
Pode ser um tema. Vamos procurar, vamos fuçar. Vem aí. Vem aí, aguardem. Mas o primeiro tema tá feito. Vai ser muito legal a seleção. Com aquela vibe. Você assina o nosso box, você recebe vinho em casa, o vinho vai às cegas, então a gente degusta às cegas esse vinho, tem uma live para revelar o vinho, trocar uma ideia, e você recebe os brindes, os gadgets, os flashcards.
Flashcards continuam. Para de dar spoiler! Não tá contando o que vai no kit, mas tudo bem, flashcards continuam.
Então tá aí, gente, não vou falar qual é o vinho, não vou falar qual é o tema, não vou falar mais nada. Nos sigam nas redes sociais.
Vinícius Santiago, não.
Sou eu.
Vini Mirago. Umami Mag. Uma.firma. Nosso Pix é... Vamos passar o Pix aqui.
Não. E se você quiser pilhar na ideia da Vinoble, se você tiver uma agência de viagens, se você quiser explorar essas possibilidades, vem trocar uma ideia com a gente, que a gente é legal. Então, tem muita gente que fala, Vini, quero viajar contigo, quero que você monte um roteiro pra mim. A gente monta um roteiro.
E
todo
vai.
Mundo se diverte. Exato.
É isso. Então tá. É isso, pessoas. O dia 31 está chegando, ano novo está chegando, nada vai mudar, mas a gente gosta dessa sensação de começar do zero. Começar um caderno novo, uma agenda nova.
É isso aí.
É isso, então nos vemos ano que vem, ou seja, sexta que vem, na próxima sexta-feira, né? Meio-dia. Algum recado final?
Sexta que vem. Ah, é verdade, gente. É ano que vem. Ano que vem. Bom, gente, até ano que vem.
Até ano que vem.
Não façam nada que eu não faria. E compartilhem com a gente o que vocês vão tomar no ano novo. Que eu tô curioso saber o que vocês vão... Como é que vocês vão celebrar o ano novo? Vamos lá, tragam good vibes. A gente também posta as coisas que a gente provar aqui.
É isso então. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no ano que vem. Um beijo e até a próxima.
Tchau.